Oh, Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Este episódio tem o apoio da I Am Nuts. Se gostas de barras de cereais, manteiga de amendoim, podes sempre apoiar o podcast e também estar a apoiar uma marca portuguesa, uma marca que tem produtos vegan, que é a I Am Nuts. Usa o código CONVERSAS10 e tens 10% de desconto. E hoje comigo tenho o Renato Ribeiro. Renato, como é que estás?
Olá, Ricardo. Tudo bem? Pá, obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer estar aqui. Sabes que eu, pronto, tenho seguido o teu podcast desde quase do início, acho eu. Aliás, já ouvi todos os episódios. Epá, e muitos parabéns por isso. Eu tinha-te dito já em conversa privada, há um bocadinho. Muitos parabéns por isto, por este conteúdo que tu crias. Epá, é excelente. Existem alguns conteúdos, pronto, em Portugal, poucos, infelizmente, de fotografia, sobre fotografia. Epá, e o teu sai um bocadinho fora de tudo o que já existe e eu gosto muito. E dou-te os meus parabéns por todo este trabalho que tu tens, que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil gerir a nossa vida com um monte de coisas que temos que fazer. As pessoas pensam que é só fotografar, mas não é? Nós temos muito mais coisas, claro, para fazer. Epá, ainda por cima, depois fazes um conteúdo destes que cada vez está a crescer mais e que tenho gostado muito, muito mesmo de ouvir. Portanto, muitos parabéns e muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer.
Olha, obrigado pelas palavras e eu tenho-te agradecer por estares aqui. Isto é aquela que dar graxa à graxa, mas não estamos a dar graxa.
Não, estamos
a falar da realidade.
Eu só digo aquilo que sinto, já sabes.
Também já sigo o teu trabalho há algum tempo, por isso é mesmo um prazer estares aqui comigo. E vamos começar com aquelas típicas perguntas que faço sempre, como tu ouves o podcast, também
sim,
sabes.
Sim.
E então, o que é que preferes, Renato? PC ou Mac?
Mac, sem dúvida, pronto, isso é muito, essa é fácil, Mac sem dúvida, porque em termos de imagem não há hipótese nenhuma.
E tu também tens iPhone? Não, ou tens Android?
Pois, isso aí já é outra história, eu tive sempre iPhone, pronto, sempre tive iPhone, até, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, tive sempre iPhone. No entanto, a pessoa que me faz o site, porque eu não percebo nada disso, portanto não sou eu que faço o site, nem que trato, nem, não sou eu que giro o site, é um amigo meu, e pronto, e é das informáticas e mostrou-me outras coisas iguais ao iPhone ou melhores, pronto, e convenceu-me e eu disse, epá, se calhar vou-me meter nisto e vou-me arrepender. Não vais, garanto-te que não vais, porque isto é um iPhone, mas um iPhone melhorado. Pronto, e com o preço, principalmente pelo preço, porque o preço é metade. Epá, eu experimentei e digo-te, estou muito satisfeito, eu tenho o OnePlus, pronto, para quem conhece, e desde que comprei o OnePlus, uso o OnePlus, mas sim, mas percebo a coisa do iPhone, porque eu tive durante muitos anos e não sou daqueles que digo, não, gosto do iPhone, é impecável, sem dúvida, mas existem no mercado hoje em dia outras opções por metade do preço e que são iguais, que fazem a mesma coisa.
Claro, claro. E tal coisa, tu não usas muito o telefone de certeza para trabalhar, ou seja, para editar, usas o computador,
sim,
por
não,
isso
não
faz grande diferença.
Isso, exatamente, pronto, para trabalhar e para editar fotografia, isso sim, sem dúvida, o Mac, pronto, é a melhor opção. Pelo menos eu, é a minha opinião. Agora, o telefone eu basicamente uso só para WhatsApp, Instagram, aquelas coisas normais.
Sim.
Portanto, não é preciso mais nada do que aquilo que eu já tenho.
Claro. E tu, sendo um homem do Norte, o que é que preferes? Pizza ou hambúrguer? Não sei se... aqui não há francesinha, desculpa. Tens de escolher uma pizza ou hambúrguer.
Antes de responder a isso, vou aproveitar essa parte do homem do Norte para dizer que, epá, desculpem lá... Mas pronto, eu tenho este sotaque muito forte, muito fechado. Quem não entender, depois que mande mensagem que eu tento explicar algumas coisas. Porque nós temos, eu pelo menos tenho um sotaque muito, muito, muito forte, eu sei. Mas gosto do sotaque do Norte, portanto, não há problema. Epá, quanto a pizza ou hambúrguer, é complicadíssimo. Eu ouço sempre o teu podcast e fico sempre na dúvida. Epá, se fosse eu, o que é que responderia? Se calhar respondia francesinha, tens razão. Mas como não é possível, epá. Eventualmente hambúrguer, mas se houver pizza também como pizza. Não sou esquisito.
Não é esquisito. Yeah.
Sim, não sou esquisito. Mas entre os dois diria que se só pudesse escolher um, diria hambúrguer, mas não o do McDonald's nem nada dessas coisas. Aqueles hambúrgueres mesmo a sério.
Mais artesanais. Sim.
Exatamente, aqueles hambúrgueres mesmo a sério, pá, gosto muito, sim. Sim. Não como muitas vezes, mas gosto muito.
Sim, e já que falaste de sotaque. Olha, eu também tenho sotaque algarvio, não tenho assim muito, sim, carregado, mas sei que tenho. Pá, isso é daquelas coisas, é normal. O nosso país,
sim,
também é muito rico nisso.
Isso,
e
exatamente.
Para que saibas, acho que nunca partilhei muito isto no podcast, a maior parte dos ouvintes são de Lisboa e do Porto, por isso estás em casa, não te preocupes. Há mais ouvintes do Lisboa e do Porto do que do Algarve,
boa,
por isso.
Não, eu estava a dizer isto porque muita gente tem sotaque, pronto, a malta cá de cima tem o sotaque que nós temos, não é? Mas eu, se calhar, exagero porque tenho muito, 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 eu sei. Mas não faz mal, eu gosto.
Pá, é isso, é. Temos de ser orgulhosos daquilo que somos e do nosso background, por isso. Para terminar esta parte, que máquina fotográfica é que estás a usar agora?
Olha, Ricardo, eu agora estou a usar duas. Pronto, eu usei algum tempo Fuji e fui trocando. Entre a Fuji e a Canon, fui trocando. Neste momento tenho duas Canons, a R6 e a 5D4, a Mark IV. Epá, gosto muito das duas. São muito parecidas, aliás. Pronto, apesar de uma ser DSLR e a outra mirrorless, mas são muito parecidas, muito mesmo. E, aliás, a R6 comprei recentemente, há, não sei, há meio ano, mais ou menos. Se calhar nem tanto. E pensei, bem, vou precisar aqui de um tempo para me adaptar. Nada. Nada, foi tipo instantâneo, porque é muito parecida com a minha Mark IV, que eu também gosto muito, aliás, é se calhar a máquina que eu já tive, e já tive muita coisa, pronto, se calhar é a máquina que eu mais gostei até hoje, é a 5D4, gosto muito das cores, pronto, eu sei que a Fuji tem outras valências, todas as marcas têm as suas valências, e eu gostei muito da Fuji, por exemplo, mas nunca encontrei nenhuma câmara como a 5D4 e agora a R6 que me mostrasse logo aquilo que eu quero, aquilo que, pronto, é uma máquina que tem muito a ver com a forma como eu vejo a fotografia e, pronto, e portanto gosto muito e uso neste momento as duas.
Boa, usas sempre as duas? É, tens sempre uma lado a lado? Ou tens...
Sim, é assim, normalmente sessões, coisas mais pequenas, ok, levo só uma delas. Pronto, uma ou outra, depende. Pronto, eu sei que muita gente agora só quer a R6 porque é mirrorless e é mais fácil, mas eu faço a mesma coisa com a 5D4, exatamente a mesma coisa, e portanto, independentemente do que, de uma ou outra, eu... Epá, casamentos sim, casamentos levo sempre as duas, normalmente ando com as duas com aquela coisinha a cowboy, não é? Sim. Pronto, com aqueles cintos a cowboy, porque é muito mais prático. Não é por nada, às vezes as pessoas pensam, ah, este gajo vem para aqui, tipo cowboy com duas máquinas. Não, não é nada disso. É só porque realmente é muito prático nós termos uma lente diferente em cada uma das máquinas, podermos fazer coisas diferentes no mesmo momento. Eu se calhar pego numa e faço ali uma 35mm ou 50mm e ao mesmo tempo logo a seguir pego na outra e faço um tilt shift porque tenho a tilt shift na outra. Pronto, é muito, muito, muito prático. E eu gosto muito disso. Além disso, é uma segurança, não é? Porque pode acontecer, nunca me aconteceu, graças a Deus, mas pode acontecer num casamento uma delas falhar, acontecer alguma avaria, ou claro, sei lá, partir, não sei, pode acontecer muita coisa, e temos sempre a segurança de ter outra câmara. Aliás, eu até conheço malta, eu ainda não fiz isso, nunca senti essa necessidade, mas eu conheço colegas nossos que até levam três máquinas, uma delas está sempre guardada na mochila, porque caso seja necessário acontecer alguma coisa, pronto. Mas sim, mas eu levo só as duas e estou tranquilo para já com as duas e gosto muito das duas, estou muito satisfeito, sim.
É como o pessoal costuma dizer, é o backup do backup do backup.
Exato, exato. Exatamente.
Já falaste aí um pouco de lentes, mas eu não quero tocar muito nesse assunto ainda, porque podemos falar mais à frente, porque até usas uma lente de uma forma diferente, e, que é tilt shift, mas já iremos lá. Eu gostava de saber se tu usas adaptadores, o adaptador da Canon, não é? Tens sim. Alguma lente nativa neste momento com a R6 ou não? Estás a usar só o adaptador?
Não, eu estou a usar na R6, uso o adaptador porque eu já, okay. Tinha, não é? Já tinha as lentes todas que eu preciso e não ia estar agora a gastar dinheiro porque, pronto, são gastos que nós temos enormes e, portanto, não vale a claro. Pena estar agora neste momento a gastar dinheiro, se calhar para o ano ou daqui a algum tempo posso comprar uma nativa. Mas neste momento não, eu tenho o adaptador mesmo da Canon, comprei o adaptador da Canon e pronto, e funciona perfeitamente bem e tranquilo, sem problema nenhum, sim. Uhum. De vez em quando eu faço muito, pronto, tudo manual, pronto, mesmo não sendo a tilt shift, mesmo sendo outras lentes, eu às vezes, e pronto, às vezes muita malta me pergunta, como é que faço esses efeitos, é com, sei lá, é com um anel, é com não sei o que, não é com nada, é pôr a máquina, a lente, tudo em manual, basicamente, uhum. E fotografo muito em manual, claro que pronto, não vou estar aqui a dizer que num casamento, naqueles momentos rápidos, não é? Pronto, nós sabemos como é que funciona, que faço em manual, não, obviamente aí faço foco automático, como é óbvio, mas nos momentos em que eu estou mais tranquilo, que tenho tempo para pensar a coisa e fazer a coisa como eu quero, eu ponho tudo em manual, máquinas, lentes, tudo em manual, foco manual, tudo, porque me deixa fazer o que eu quero. Por exemplo, a R6 tem um bocadinho esse não. Pronto, que é, ela muitas vezes é o Tesla, ou seja, ela quer fazer aquilo que ela quer, e eu não quero que ela faça, eu quero que ela faça uma coisa e ela obriga-me quase a fazer uma coisa que, pronto, pré-programada. E eu não gosto muito disso, então desligo tudo e faço tudo manual. Pronto.
Até pensava que o R6 seria mais fácil, então, sim, no teu caso, não é para ti.
Não,
nessa
isso,
situação,
assim,
não é.
A cena é esta, Ricardo. A R6 é mais fácil, de facto, fotografar com ela, porque ela já está muito automatizada, não é? E pronto, e vai-te buscar tudo, e vai-te buscar o foco no olho, pronto, e faz-te a coisa toda de forma muito mais prática, muito mais fácil. Há quem goste muito. Epá, eu não digo que não gosto nos momentos apertados, não é? Que nós temos que fotografar rápido e não podemos pensar muito, mas quando são momentos em que eu posso pensar a cena como quero, e pronto, eu acontece muito isso, eu penso muito tipo cinema, ok? Numa cena tipo cinema, pronto, eu aí quero fazer uma coisa e a máquina quer que eu faça outra.
Claro,
pronto,
claro.
E então eu aí desligo tudo e ponho tudo manual e faço à minha maneira como eu quero, pronto.
Claro, é o teu lado mais artístico dessa forma.
Sim,
e
um
falando no teu lado artístico, como é que tu começaste a fotografar? Ou até a fotografar casamentos? Porque as pessoas já estão a ouvir isto há algum tempo, este episódio. E quem é que é o Renato Ribeiro?
Epá, isso, tens tempo? Tens 2 horas, 3 horas?
Tenho. Vamos reduzir as 2 horas em 5 minutos, se conseguimos.
Epá, vou tentar resumir muito, muito, muito. Olha, isto é... A vida dá muitas voltas. Pronto, não é? A vida dá mesmo muitas voltas e eu já não sou um puto, entre aspas, também não sou velho, bem, mas pronto, já tenho os meus 40. Mas é assim, eu nunca pensei fazer isto assim como faço agora, não é? A sério, profissionalmente e mesmo a sério. Porque a minha vida não começou por aqui, pela fotografia, como a grande maioria de nós, da malta dos colegas que nós conhecemos. Pronto, toda a gente começou porque os pais eram fotógrafos, ou porque alguém era fotógrafo, ou porque começou desde pequeno. Pronto, eu não. Ok, eu nunca pensei, fui sempre muito ligado às artes, ok? Pintei durante muito tempo, pronto, que é uma coisa que quase ninguém sabe, tirando os meus amigos próximos, pronto, pintei, fiz alguns quadros e vendi até alguns, pronto, andei no balé também, que é outra coisa que a malta se ri muito. O quê? Tu andaste no balé? Pá, sim, fiz balé, fiz teatro, pronto, amador, não é? Sempre tudo amador.
Uhum.
Pronto, portanto, eu estava sempre, tipo, sempre muito ligado às artes, ok? Mas depois, no secundário, principalmente a partir do décimo primeiro, décimo segundo, epá, eu fui sempre muito bom aluno, pá, modéstia à parte, português, filosofia, pronto, aquelas cadeiras, se calhar, mais de letras. A minha mãe é professora, o meu pai, na altura, era político. Eu estava mais ou menos ligado, ou alguma coisa, bastante, até se calhar, pronto, em alguns pontos da minha vida, ligado à política, jovens, pronto, fiz parte de algumas coisas, pronto, aqui no meu concelho e depois até no país. E pá, e na altura, como já estava ligado à política, como tinha boas notas na escola, a portuguesa e filosofia, toda a gente, é pá, direito. Pronto, tens que ir para direito, não é? E falas muito, e etc, e és um gajo comunicativo, tens que ir para direito. Pronto, eu fui. Fui sem pensar muito, nós éramos putos, né? Com 17, 18, 19 anos, nós não fazemos ideia.
Claro.
Pronto, fui para direito. Pá, fiz o curso, direito, gostei, impecável, gostei mesmo muito, correu tudo normal. Acabei o curso, fui fazer a Ordem dos Advogados, fiz a Ordem dos Advogados, porque pronto, muitos colegas meus não foram fazer outras coisas, eu fui fazer a Ordem, porque já que acabei o curso, pá, agora vou fazer a Ordem. Pronto, fiz a Ordem, e pá, comecei a trabalhar como advogado, trabalhei durante uns anos ainda, como advogado, num escritório. Não sei, acho bastantes anos até, 5, 6 anos para aí, no mínimo. Depois surgiu a oportunidade de ir lá para fora, para Bruxelas, para trabalhar para o Parlamento Europeu. Fui para o Parlamento Europeu. Epá, que isto dá mesmo assim uma volta muito grande, eu estou a tentar resumir o máximo. Pronto, trabalhei no Parlamento Europeu como assistente parlamentar do Grupo de Direitos Constitucionais Europeus. Epá, entretanto, ia fotografando sempre, não é? Porque não podia pintar, não tinha as minhas coisas para pintar, gostava de desenhar. Aliás, eu quando era puto ganhei um prémio de desenho a nível nacional, das escolas, uhum, e não sei o quê. Pronto, mas eu, como lá não tinha nada, levei cá uma camarazinha, que nunca mais me esqueço, tinha uma Sony daquelas Cybershot.
Sim, as point and shoot.
Exatamente, e comecei a fotografar, assim, várias coisas. Depois surgiu a oportunidade de fazer viagens, comecei a viajar e comecei a fotografar viagem. Pronto, uhum. Street photography, fotografia de viagem, Japão, Indochina, sei lá, vários sítios. Pronto, Dubai deserto, não Dubai cidade, também algumas, mas mais deserto. Sei lá, Brasil, fiz assim várias coisas. E quando cheguei, surgiu a oportunidade de fazer exposições dessas fotografias que eu fiz em viagem, através de uns amigos que tinham umas galerias e tal, pá, começaram a ver as minhas fotos e eu fazia tudo a preto e branco. Pronto, já agora, para perceberes, eu fazia tudo a preto e branco.
Uhum.
Epá, a malta começou a dizer, ah, isto é engraçado, pá, tens aqui qualquer coisa. Epá, não queres expor e não sei o quê, estas fotografias. Epá, eu expor? Não, quer dizer, a minha vida não é isto. Ah, não, mas não interessa, só porque sim. Pronto. E fiz umas exposiçõezinhas, entretanto, tinha amigos na fotografia, comecei a conhecer muitos amigos na fotografia. Um deles começou, que era fotógrafo de casamentos, eu não vou dizer aqui o nome, porque pronto, não sei se posso, não sei se ele quer que eu o exponha.
Claro.
Mas um deles começou-me, e tu sabes quem é, de certeza absoluta, pronto, um deles aqui do Porto começou-me a dizer, Renato, epá, tu tens que fazer alguma coisa com isto. Tu tens a visão, tens o olho para a coisa, etc. Pronto, aquelas conversas que nós temos de vez em quando, sim, uns com os outros, e tu tens que vir, e tens que começar a fazer isto. E eu disse, não, és maluco, não posso, eu tenho uma vida que não dá. Não interessa, deixas isso ou vês ao mesmo tempo e vamos começar a ir, vais começar a ir comigo. E eu comecei a ir com ele, uma vez, duas vezes, três vezes, opa, pronto, comecei a ganhar o bichinho, não é? Isto é um vício. Pronto, mais do que tudo, isto é uma paixão, é um vício. Comecei a ir com ele, comecei a fazer casamentos com ele, comecei a ser fotógrafo, e pá, pronto, andei assim, dois anos para aí. Entretanto, surgiu a oportunidade de fotografar o primeiro casamento, através de uns amigos, e as coisas depois naturalmente foram-se desenrolando até agora. Sim. E as coisas, opá, a coisa atingiu um ponto que eu perdi um bocadinho o controle, não é? E comecei a fotografar mais, se calhar, e a viver mais da fotografia do que de outras coisas. De vez em quando ainda ia fazendo umas coisas como advogado, mas pronto. Mas entretanto cancelei a minha cédula, porque não fazia sentido estar a pagar ordens de advogados sem usar, não é? Pronto. E, portanto, agora eu estou a fazer fotografia porque é, sinceramente, aquilo que mexe comigo, que me move, que me dá paixão. E, pá, e nunca é tarde, malta. Eu não sei quem é que vai ouvir isto, ok? Mas se calhar há malta que vai ouvir isto que... Nem digo na fotografia, noutras áreas, tenha mesmo um pensamento. Malta, nunca é tarde, ok? Eu podia ter começado, se calhar, com 20, 21. Não comecei com 30, 31. Já tenho 40, já ando nisto há quase 12 anos. Tenho 42, ando nisto há quase 12 anos. Epá, quando comecei já tinha uma filha. Agora já tenho duas. Epá, malta, nunca é tarde. Não penso, ah, não, já tenho 30 e tal anos. Não vou agora mudar tudo a minha vida toda. Epá, se for realmente aquilo que vocês sentem cá dentro, pá, mudem. Mudem porque... Vale a pena e muda tudo na vossa vida. E nós só vivemos uma vez. Eu não quero chegar aos 80, ou se chegar lá, espero eu, mas pronto, aos 70, aos 60, não interessa. E olhar para trás e dizer: pá, o que é que eu fiz de fixe? Além das minhas filhas, não é? Que pronto, é a melhor coisa que eu fiz na vida. Pronto, o que é que eu fiz realmente que, pá, que valeu a pena? E eu sei, tenho a certeza que a fotografia vai valer a pena, independentemente de ser boa ou mais, pronto, as opiniões são, cada um tem a sua,
claro.
Mas pá, é uma coisa que me dá mesmo muito prazer, Ricardo, pronto, já falei
e
é muito,
daquelas desculpa, coisas... não, falaste bem, não, e tocaste num ponto que eu acho que é muito importante se calhar salientar, que é isso de idades, às vezes nós pensamos nisso, e às vezes eu falo isso com os meus amigos também, eu sou mais novo do que tu, tenho 30 anos,
foi quando eu comecei,
e é daquelas coisas, sim, e é daquelas coisas que nós falamos de... Eu quando tinha 20, pensava que o pessoal de 30 era super velho. Ou quando era mais novo ainda, esquece. Tu sabes, quando éramos putos, tínhamos 16, 15 anos, pensavas, é pá, 30, 40 anos? Não, aquilo é o pessoal está aqui de podre já. E agora eu tenho 30, eu já penso, nos 40, pá, espero estar ainda a fazer casamento, estar com energia.
Obviamente.
Aliás, e olho para ti e para colegas.
Conheço muito, e tu também conheces, certeza. Eu conheço muitos fotógrafos portugueses e estrangeiros. Aliás, o Pedro Mon, que é um fotógrafo espanhol que eu tive a oportunidade de conhecer num workshop ano passado. É pá, malta com 50 e muitos anos, que tem trabalhos brutais, que faz casamentos todos os fins de semana. Obviamente. Aliás, uma das coisas que às vezes me perguntam, ah, tens 40, estás-te a ver aos 50 a fotografar casamentos? Claro que sim. Epá, só se eu já não gostar ou não me apetecer, mas se eu estiver com a pica que estou agora, epá, obviamente que sim.
Claro.
Percebes? Tipo, no... isso nem sequer está em causa. Aliás, porque uma coisa engraçada, no outro dia estava a falar isso com uma amiga minha, pá, que eu nem me lembro quantos anos tenho, não faço a mínima ideia, nem penso nisso sequer. É quantos anos é que tens? Eu, epá, 40 ou 41, já nem sei. Sabes? Epá, é não faço a mínima ideia, nem penso nisso sequer. E quem me conhece, pronto, tu não me conheces pessoalmente, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho um espírito completamente, muito mais até se calhar do que miúdos com 20 anos, miúdos, ou pronto, do que malta com 20, 25.
Sim,
pá, eu tenho o mesmo espírito, tal e qual. O que a malta mais vezes me manda aí nas redes sociais do rock and roll, eu tenho o um espírito de rock and roll, eu sou da geração do grunge, dos Nirvana, dos Pearl Jam. Portanto, eu quero ter sempre esse espírito.
É isso, e depois é isso que estás a dizer, é o espírito e não ter também aquele medo, tu falaste muito bem, de mudar, que às vezes o pessoal, eu já falei com algumas pessoas que começaram a ouvir o podcast e, como deves imaginar, há pessoas que enviam mensagens e há pessoal a dizer, eu tenho 30, tenho 40 anos, não, tenho medo de mudar, tenho medo de arriscar. O que eu digo é arrisca, claro que não vais deixar o outro trabalho a 100%, não é? Vais aos poucos arriscando, mas o pessoal tem de arriscar, arriscar com cabeça, não é? Como tu sabes.
Deixa-me dizer isso, que isso é importante, isso aí, pronto, nem me estava a lembrar disso, mas isso é muito importante, malta. Eu quando digo, mudem, arrisquem, façam o que vos faz feliz, mas atenção, com cabeça, eu não sou maluco, não é? E eu tenho duas filhas, eu tenho, pronto, uma casa, e tenho várias coisas que... Pronto, tenho responsabilidades, não é? E pronto, e aliás, tenho um background, tu sabes, não é? Que não posso, nunca na vida faria uma coisa do género, agora vou deixar tudo.
Do dia para amanhã.
E pronto, hoje para amanhã, e assim, não, atenção, é com calma, com cabeça, bem ponderado, pensar nas coisas todas, dar ali um, dois anos, falar com... Se tiver esposa ou não, não interessa, ou namorada, falar com ela, ver como é que é a vossa vida, fazer as continhas todas. Epá, obviamente, isto é tudo muito bonito, é o rock and roll, não é? Como a gente diz, mas também é um negócio e aí nós precisamos de viver, não é? Como é óbvio. Pronto, e todos começamos por algum lado, obviamente, começamos todos por baixo, mas temos que pensar como é que queremos estar daqui a 5 anos, por exemplo. Pronto, e eu com a minha idade, entre aspas, não é? Não, pronto, com as responsabilidades que tenho, não podia estar a viver com 500€ por mês. Isso é, epá, eu sei que muita gente vive, infelizmente, não é? Mas para o nível de vida que eu tinha antes, as coisas não davam para viver com 500€ por mês, não é? Portanto, façam as coisas, mas com cabeça, atenção.
É isso, é ter um pouco de noção dessas coisas e pensar, imagina, então, para quem está a ouvir isto e também estiver a pensar em mudar, é estar no trabalho, se consegue um ou dois dias de folga, e nesses dias de folga começar a fazer trabalhos, e a partir daí, se ver que consegue, em vez de estar a trabalhar o tempo inteiro, começar a part-time no outro trabalho, e ver se consegue arranjar mais trabalhos, é como tu disseste, e bem, Renato, é um processo de um, dois anos, e às vezes para certas pessoas pode levar mais, para outras leva menos, depende sempre de caso para caso.
E outra coisa importante, opa, desculpa interromper-te, mas é outra coisa importante que tem a ver com isso que estás a dizer, é a malta não ter medo de trabalhar, ou seja, porque a malta pensa que a fotografia é só clicar, não é? Nós sabemos, para estar muita coisa envolvida, e é tipo trabalhar, se calhar, num emprego normal no início, antes de ser só fotógrafo, fazer só fotografia, se calhar vai ter que passar 2 ou 3 anos a trabalhar num emprego normal das 9 às 6, chegar a casa, como eu fiz, muito tempo, chegar a casa das 6 às 8:30, 9, editar, responder a mails, etc, reuniões, ir jantar, ir pôr as miúdas na cama, voltar para o computador às 11 ou às 11:30 da noite, editar até às 2, 3 da manhã, e no dia a seguir levantar-me às 7:30 para ir trabalhar. Atenção, isto não é fácil, e a malta tem que compreender isso, e ninguém vai dizer, não, é na boa, se consegue, não. Dá muito trabalho. Não tens fins de semana, estás a trabalhar de segunda a sexta. Sábado tens um casamento, domingo tens um casamento, na segunda-feira tens que ir trabalhar outra vez. Atenção, malta. Não pensem que a coisa que é tudo, não é? Que é tudo muito bonito, porque não é. Quem não quiser ter esse esforço, não se meta nisto. Tá, isso tem que ser sincero. Tu sabes,
claro,
que
sempre ser sincero. Direto. Sim.
Quem não quiser trabalhar a sério, ter esforço, pá, não se meta nisto. Porque isto dá muito trabalho, não é só clicar num botão da máquina e já está, não é? Quem dera que fosse assim, mas não é. Sim.
E além disso é uma grande responsabilidade, porque parte dos casamentos que estamos a falar mais hoje, não é, não podemos chegar a um casamento e dizer, olha, ontem tive um dia mau no meu trabalho, normal, estamos aqui a usar esta expressão que é estranho, claro, porque fotografia também é um trabalho normal, mas sim. Tive no meu trabalho, tempo inteiro, tive um dia mau, então no teu casamento, desculpa que essas fotos não saíram bem, não podemos dizer isso a um casal, trabalho tem que ser bem feito, não interessa se estamos cansados ou não. E falando nisto de trabalho, eu gostava de saber a tua opinião, como é que é gerir, por exemplo, tu já disseste que tens duas filhas, como é que é gerir isso tudo, a tua vida pessoal com a vida profissional? Certeza que não é muito fácil, mas é saber também gerir isso, de levar as miúdas, não é, à escola, como é que fazes essa gestão toda?
Graças a Deus, pá, tenho muita sorte nesse aspecto. Pronto, não é muito fácil, e se eu tivesse um outro tipo de acompanhamento familiar, se calhar ia ser muito complicado, pá, mas graças a Deus, tenho uma esposa super sempre disponível e que compreendeu esta minha maluqueira, não é? Pronto, que compreende. Ela também tem uma vida muito ocupada, aliás, ela tem muita responsabilidade no sítio onde trabalha, pronto. E, portanto, ela chega sempre a casa 7:30, 8:30, 9 da noite às vezes, pronto. Tem uma vida muito, muito complicada. Mas compreendeu esta minha paixão pela fotografia, e pelos casamentos principalmente, pronto, pela fotografia de casal, e apoia-me a 100%, e pá, e ela está muito, as miúdas, muitas vezes eu, pá, não posso ir pô-las na cama porque tenho um trabalho para editar e entregar amanhã, e ela vai que vai pôr as miúdas, e ela é que vai dar o banho, e ela é que vai, pronto, fazer estas coisas, pronto, e isso é espetacular. Além disso, epá, tenho a sorte de ter os meus pais e os meus sogros a viver a 10 minutos de mim, de carro. Portanto, eles vivem aqui muito pertinho, tanto uns como outros. Nós temos uma excelente relação, tanto com os meus pais como com os meus sogros. E eles, muitas vezes, são eles que, epá, não posso ir buscar as miúdas à escola porque estou a fotografar. O meu pai vai. Percebes? No sábado, aos sábados, por exemplo, eu tenho casamentos quase sempre, não é? Durante a época alta, pelo menos. E então, ó pai, olha, eu este sábado não posso ir com a miúda à piscina porque tenho um casamento. O meu pai leva à piscina. Portanto, tenho muito essa ajuda familiar, o que é excelente. Se não fosse isso, estava lixado.
É complicado. É aquela tag team, sim, boa da parte, sim, da família.
Sim, sim, sim. Se não fosse isso, estava completamente lixado.
Sim, opa, é daquelas coisas. Nós também temos, isto é a minha opinião, na parte da fotografia, temos coisas boas. A parte má, por assim dizer, porque não é má, como é óbvio, é trabalharmos muitas vezes ao fim de semana, como tu sabes e bem.
Sim,
mas depois,
sim,
se calhar, durante a semana, podemos usar esses dias para ajudar a família, sim, estar sim, a fazer algo também para ajudar nesse lado, porque como tu já mencionaste, nos fins de semana já, às vezes é muito complicado para nós.
É impossível. Mas é tal coisa. Ricardo, este próximo fim de semana, não sei quando é que isto vai para o ar, mas pronto, este e o anterior, não, os dois anteriores já foi assim, eu passei o fim de semana todo fora. Eu este fim de semana vou para baixo, para Lisboa, no sábado de manhã, e só vou voltar no domingo à noite. Há dois fins de semana atrás fui para baixo, para o Algarve, até aliás nós falámos na altura.
Sim, nós falámos.
Na sexta-feira à noite, e voltei no domingo à noite. Portanto, é o fim de semana inteiro fora de casa. Epá, é difícil, é complicado.
Claro. Sim. É tal coisa também, se fosses para a vida de político que se não estivesse dentro, era quase igual.
Exatamente.
Estavas agora nas autárquicas.
Exatamente. Mas é que estava mesmo, não duvido, estás a brincar. Mas é que estás a brincar. A grande maioria dos meus amigos que esteve comigo nessa altura, hoje é candidata a várias câmaras, a várias coisas. Aliás, um deles, que eu não vou dizer quem é, sim, está no governo e esteve comigo durante muito tempo nessas coisas. Sim, sim, sim. Isso, pronto, enfim, é o que é.
É o que é. A vida dá muitas voltas, como tu disseste,
muito,
e bem.
Muito.
E tu disseste agora que tu vais a Lisboa e fazes trabalhos, eu também sei, e quem segue o teu trabalho, as pessoas depois podem ver o teu trabalho no teu Instagram e website, tu viajas um pouco por todo lado. Como é que os casais normalmente chegam a ti? Isto é daquelas perguntas que é um bocado complicado de responder, eu sei, porque podem vir do Google, Instagram, site, etc. Mas normalmente é wedding planner, é direto?
Olha, eu, por acaso é engraçado isso, essa pergunta, porque muita gente me pergunta isso e muita gente fica surpreendida com a minha resposta. É assim, obviamente que hoje em dia muita gente me chega do Instagram, do site, pronto, o meu site tem uma pessoa que me trata daquilo, que me põe aquilo a bombar, não é? Pronto, e eu recebo alguns pedidos do meu site e do Instagram. Isso é importante, sem dúvida. Mas a grande maioria dos meus clientes chega-me pelo passa-palavra, ok? Porque eu acho que é não só pelo tipo de fotografia que eu faço, que é um bocadinho mais artística, e eu fiz muita coisa de casais estrangeiros, agora com a Covid a coisa está mais parada, mas eu tinha muitos clientes estrangeiros aqui que vinham a casar ao Douro, pronto. Tu é aí no Algarve, não é a mesma coisa, pronto, eu aqui era mais no Douro. Epá, entretanto, é o passa-palavra, casais que eu faço e que falam de mim, mas ó Ricardo, agora tenho que te dizer isto, é super importante, eu digo isto a toda a malta com quem falo que está a começar. A fotografia que nós fazemos, o tipo de fotografia artística, é importante que seja boa e que as pessoas gostem, certo? Pelo menos dentro do nosso estilo, não é? Cada um tem o seu e há casais para tudo, há clientes para tudo, tudo bem, o mercado é assim mesmo, pronto. Mas eu acho, cada vez me estou mais convencido disso, que mais importante que a fotografia é a forma como tu estás com eles, é a experiência que tu lhes passas, sabes? E a forma como eu, e pá, se calhar pelo meu background de ter sido advogado e de ter contactado com muita gente e de ter feito o curso de Direito, entre aspas, opá, modéstia à parte, pronto, deu-me uma bagagem muito grande e muita coisa, pronto. E eu acho que a forma como eu estou com os meus casais, a forma como eu trato com eles, todo o processo desde o início, desde a primeira reunião até entregar o trabalho final, que são vários meses, não é? Pronto, às vezes um ano ou mais, e pá, e toda a experiência que eu lhes proporciono, acho que isso conta muito. E aliás, eu digo aos meus casais, atenção, que o que nós vamos fazer não é só fotografias. Fotografias bonitas vocês têm muitos fotógrafos que fazem, se calhar até mais baratos, e pronto, e vocês arranjam muita gente que faz uma boa fotografia. O que eu vou fazer com vocês é uma experiência. Nós vamos experimentar, vamos viver isto juntos, curtir, rir, beber uma cerveja, tomar um café, ir almoçar, sei lá, pronto. Eu atendo sempre o telefone, eu respondo às mensagens todas deles, pronto. E portanto, eu acho que isso conta muito. E o que é que isso acontece? Acontece que eles depois falam de mim, a outros casais, e muitos casais me chegam a dizer: Renato, fizeste o casamento destes meus amigos assim assim há 2 anos, ou o ano passado. Epá, isso é espetacular, porque eu já nem preciso quase de lhes dizer nada, como é que faço, quanto custa, não preciso, porque eles já sabem, já falaram com o outro casal. Pronto, isso é muito bom. A nível do wedding planners, eu tenho aí uma ou duas aqui no Porto, com quem de vez em quando trabalho, mas não tenho muitas, sinceramente não sei porquê, não gostam de mim, não percebo, não faço ideia. Se elas estiverem a ouvir, podem me ligar, estejam à vontade, que eu não mordo. Não, mas pronto, estou fora um bocadinho desse mercado das wedding planners. Sim. Mas não sei explicar porquê. Já recebi alguns contactos de uma ou duas, pronto, aqui do Porto, e já trabalhei com uma ou duas, vou trabalhar agora, tenho agora um casal estrangeiro com uma wedding planner aqui no Porto, até bastante conhecida. Mas é assim, coisas muito pontuais. Não tenho assim nenhuma parceria com ninguém, não estou agarrado a ninguém, sou completamente livre, pronto, para trabalhar com qualquer pessoa, mas não tenho muitos contactos bem planos, não.
Sim, mas é como tu disseste, e eu concordo contigo nisso, eu acho que a melhor forma de marketing, por assim dizer, é o boca a boca, é o passo à palavra, porque é a forma que os nossos noivos antigos vão-nos vender, entre aspas, da melhor forma, e nós, como tu disseste bem, quase não tens de esforçar. Já sabes que aquele noivo é 99%, vai fechar contigo.
Sim, e além disso, eles quando nos procuram, já vêm com uma referência, tanto do nosso trabalho como do contacto que tivemos com os amigos, não é? E já não vêm à procura, que é uma coisa que me irrita solenemente, e pá, eu tenho que ser sincero, eu sou sempre, claro. Não tenho nada a esconder. Irrita-me solenemente quando vêm à procura do preço. E pá, porque, pronto, eu não sou caro, mas também não sou barato, é um preço normal, médio, pronto.
É o teu preço.
Sim, para o mercado, exatamente, mas irrita-me quando nem sequer ainda sabem nada. Isto, se casais estiverem a ouvir, já sabem, não me contactem, por favor, se for para isso. Porque é perder tempo, estão-me a fazer perder tempo. E tempo é dinheiro, eu tenho muita coisa para fazer e não posso estar a perder tempo com casais que nunca viram, ainda não viram o trabalho, ainda não falaram comigo, ainda não. Nada, ainda não sabem nada. E é, mas olha, mas quanto é que custa? Sim. Não sei, não faço ideia, vamos conversar, o que é que vocês querem? Depende, não é? O vosso casamento vai demorar quê? 4, 5 horas ou vai demorar 14?
É onde é no Porto, é no Algarve.
Lá, claro,
é onde...
um monte de coisas. Pronto, mas quando me vêm, não, porque, ou quando falam comigo, reúnem, ai, gostamos, o seu trabalho é espetacular, temos as melhores referências do Renato, epá, mas temos aqui um fotógrafo que faz tudo e mais alguma coisa, e vídeo, e drone, e isto e aquilo, epá, por 800 euros, epá, muitas felicidades, porque, quer dizer, eu não posso, não é? Isso é impossível, pronto. Mas é o que é, tudo bem, agora. Só acho esquisito virem fazer perder tempo, às vezes, sabes? Nós somos uma empresa, nós estamos, quer dizer, nós, é uma loja, uma empresa, seja o que for, que nós temos muita coisa para fazer e não podemos estar a perder tempo com casais que, pronto, que não querem ou que só vêm à procura de preço. Se vêm só à procura de preço, pá, não me procurem, por favor. Pronto.
Não, mas é tá isso, opa, e eu acho que isso, felizmente, está a mudar um pouco. Como é óbvio, apanhamos todos ainda alguns clientes que vêm à procura do preço.
Sim.
Até partilhei contigo há pouco tempo uma mensagem desse género. Mas é daquelas coisas que acontece a todos. E nós já mostrarmos, como tu disseste, o nosso valor, e também com os nossos clientes antigos conseguimos, entre aspas, afastar essas pessoas e conseguimos atrair aquelas pessoas que realmente interessam.
Até porque, Ricardo, atenção, eu também não quero ser, opá, não estou aqui, pelo amor de Deus, eu percebo que há gente, pronto, que há casais que não podem pagar tanto dinheiro. Só podem ir até X, não podem ir mais, epá, tudo bem, isso é normal, isso é óbvio, vamos tentar conversar, vamos tentar arranjar alternativas. Aliás, eu sou um dos que passa trabalho a muitos dos colegas, epá, quando não, ou estou cheio, tenho a data ocupada, ou o casal não pode pagar tanto, e eu tenho vários colegas e que digo, olha, está aqui um colega porreiro, vocês falem com ele. Sem dúvida, eu tento ajudar sempre. Aliás, quem me conhece...
Já recomendaste o meu trabalho também, sem me conhecer, e depois conheces o meu trabalho e recomendaste.
Certo, exatamente. Não... Epá, eu sou um dos que faz isso, porque acho que isso é super importante. E pronto, agora, E eu não estou a falar desse tipo de casal. Pronto, também para os casais, sim, claro, que vão ouvir isto não pensarem que eu sou o rapaz. Não, atenção. Eu só estou a falar do tipo de casal que pede orçamento a 50 fotógrafos e que depois me vem dizer, ah, eu gosto muito do seu trabalho. Não, gosta do meu não, gosta de 50. Sim, né? Sim. Ele está a ver qual é o meu preço. Opa, eu é só por isso, porque eu prefiro até, digo-te, sou sincero, e já fiz isto com vários casais, até prefiro se calhar cobrar menos, mas fazer um trabalho fixe com um casal porreiro, pá, que se identifica mesmo comigo e com a minha fotografia e que vamos fazer uma coisa brutal, eu digo, não, opa, este casal, epá, tem tudo a ver comigo. E eu nem penso em preços, se calhar até posso baixá-lo, percebes? Do que um casal que, pá, não quer saber mais nada a não ser preço e eu quero que saibam nem da minha fotografia. Há casais que nem sequer perguntam preços, não fazem a mínima ideia, querem mesmo porque gostam do que a gente faz, isso é brutal. Apá. Aliás, eu tenho-me acontecido muito isso, e isso mudou a minha... Se calhar foi isso que deu o clique. Mudou muito a minha fotografia e mudou muito o meu alcance. Foi isso, foi ter casais, cada vez mais, que percebem perfeitamente o que eu faço, que me deixam fazer as minhas loucuras, porque eu entro noutro planeta quando estou a fotografar. Aliás, eu tenho videógrafos comigo que me dizem, opá, tens que ter cuidado que um dia vais ter um acidente. Pronto, porque eu, quando estou a fotografar, eu entro noutra dimensão, completamente. Pronto. E há casais que percebem isso e que me deixam fazer tudo. Opá, isso não tem preço, sabes? Isso é espetacular. E eu estive a falar com um casal hoje de manhã, eles, pronto, o Filipe, se me tiver ouvido, ele sabe, que estivemos a falar, e eu disse ao Filipe, epá, vou precisar de mais uma ou duas semanas. Renato, tu podes demorar um ano. Fazes o que tu quiseres, nós estamos completamente na tua mão, na boa. Epá, quando há um casal que me diz isso, esquece. Não há preço que pague isso, sabes? Pronto, isso para mim, isso é muito importante, porque eu faço isto por prazer. Claro, também pelo dinheiro, mas pronto, mas pelo prazer. Eu não é pelo dinheiro de ficar rico, eu não quero ficar rico com isto, se quisesse ficar rico era advogado.
É isso que dizer, brincadeiras à parte, se quisesse ficar rico eras deputado. Eu sei que não é assim, a vida, mas estou a brincar.
Pois, não é assim, exatamente, mas opá, tinha-me deixado de estar na política, tinha, sim, etc. Sim. Pronto, eu faço isto porque eu gosto mesmo muito disto e quero que os meus casais gostem tanto como eu. E pronto, é isso. Enfim, não, é loucuras, isso, opa,
e
loucuras.
Nós temos de estar aí felizes com o que nós fazemos, e quando nós sentimos isso pela parte, ou sentimos essa vibe, nem encontro uma palavra em português, mas sentimos essa emoção, né? Pelos nossos clientes, é uma coisa única.
É brutal.
E falando aqui, estávamos a falar das redes sociais, eu gostava que falasses um pouco da tua experiência do TikTok, porque eu sei que tiveste uma experiência, não sei se te importas de partilhar. Eu acho que partilhaste, na altura, acho que foi no Clubhouse, quando o pessoal estava lá mais. Pá, eu achei a tua experiência super interessante, e até agora não encontrei muitos fotógrafos a falarem sobre o TikTok, e eu gostava de saber como é que tem corrido para ti.
Olha, eu vou-te ser muito sincero, eu experimentei de facto e disse isso na altura, porque foi, pronto, o que eu fiz na altura, mas agora até me desliguei um bocadinho. Porquê? Eu não conhecia bem aquela rede social, não estava assim muito por dentro daquilo, mas a minha filha, mais velha, né? Pronto, ia para lá para o TikTok ver aquelas coisas do TikTok. Como é óbvio, e pá, eu comecei a ver, disse, pá, deixa-me ver o que é isto. Pronto, comecei a ver, vi alguns fotógrafos internacionais portugueses, na altura que eu vi, já pá, há um ano, acho que não havia nenhum. Pronto, mas comecei a ver ali dois ou três estrangeiros a pôr coisas de fotografia, nas sessões, etc. Pronto, aquelas coisas que nós fazemos nos Reels do Instagram, etc. Pronto, comecei a ver isso no TikTok. Disse, isto é porreiro, isto é capaz de ser giro. Pronto, só que eu não tenho muito, ou seja, eu não sei, não tenho muita habilidade para fazer esse tipo de coisas, TikToks ou Reels ou essas coisas, não tenho muita mesmo. Eu, quando estou a fotografar, estou muito concentrado no que estou a fazer e nem às vezes me lembro de estar a filmar e essas coisas, pronto. Mas há um ou dois videógrafos que foram comigo que me fizeram uns videozitos e tal. Eu editei, pus assim umas coisas, umas fotos e tal. Disse, bem, vou pôr isso no TikTok a ver o que é que dá. É pá, Ricardo, é uma loucura. Eu pus aquilo no TikTok. Não sei, comecei logo a receber dois, três pedidos e não sei o quê. Disse, ui, calma lá, que isto é capaz de ser engraçado. Pronto, pus um ou dois vídeos, ou três, já não sei quantos é que tenho lá. Pronto, pus assim. Mas depois vou-te ser muito sincero, se calhar porque já sou cota. Pá, perdi a paciência com aquilo. E já não ponho nada há muito tempo, já não vou lá há muito tempo, porque quando eu abro o TikTok, eu só vejo coisas que não me interessam, percebes? Conteúdo que não me interessa. Eu sei que se calhar até que se pusesse um vídeo giro feito em condições por amigos videógrafos, aquilo até me podia trazer algum retorno, e eu aconselho a quem está, pá, quem gosta de mexer nas redes sociais, que faça isso, mas eu não tenho muita paciência. Eu já, para ter paciência para o Instagram, é o que é. Pá, eu estou lá porque tem que ser, não é? E pronto. E uso aquilo diariamente porque tem que ser. Mas mais do que Instagram, não tenho paciência. Eu, o TikTok, eu abro aquilo e só vejo miúdas com 14, 15, 16 anos a dançar e a abanar o rabo e epá, percebes? E para mim aquilo não é conteúdo que me chama a atenção. E portanto desliguei-me um bocado daquilo. Pronto. Mas aconselho, porque acho que de facto pode trazer visualização. Sabes que aquilo está a crescer muito, não é? Portanto, enquanto aquilo está assim, é de aproveitar. E eu é que não tenho paciência.
Opa, se calhar a melhor dica para o pessoal também que está a ouvir é, eu vejo algumas pessoas a fazerem isto, que é, se fazem um Reels, o vídeo do Reel, porem também no TikTok.
Exato.
Tentem é não fazer, não sei se sabias disto, Renato, mas tentem é não fazerem no TikTok e pôr no Reels com o logo do TikTok.
Ah, sim,
porque
sim.
Se colocares o vídeo com o logo do TikTok, o Instagram não gosta, então mostra menos os teus vídeos.
Exato. Sim, mas por exemplo, eu quando fazia isso, que agora não tenho paciência, pá, porque pronto, estamos a editar casamentos, eu tenho casamentos
de época alta, é difícil.
Pronto, é isso, eu estou a editar casamentos de julho ainda, não é? Pronto, portanto, eu não tenho hipótese nenhuma de pensar em TikToks e essas coisas. Claro. Mas quando fazia isso e quando pus, posso dizer que um TikTok me dava mais visualizações e mais retorno do que um Reels, por exemplo.
Uhum.
Estás a ver? Portanto, é uma cena de aproveitar, sem dúvida. Eu é que não tenho tempo nem paciência, mas pronto.
Claro, quem tiver tempo e paciência é ser consistente, de certeza vai ter mais trabalhos.
Sim.
E queria tocar aqui no ponto que eu disse logo no início, que logo falávamos, que é de lentes. Eu não gosto de ser muito ou falar muito de lentes, porque isso também, eu sei que depende de fotógrafo para fotógrafo e é algo muito técnico, mas no teu caso acho que é importante falarmos, porque tu usas uma lente para retratos que normalmente o pessoal não usa.
Sim.
Em Portugal tinha se calhar mais um ou dois fotógrafos que utilizam, mas não tanto como tu, que é a Tilt Shift, essa lente. O que é que te fez usar essa lente para retratos?
Olha, gosto muito. Pá, sou viciado nessa lente. É a lente, neste momento, é talvez a lente que eu mais uso e que mais gosto. É, pronto, eu tenho só fixas, só uso lentes fixas, a 50, a 35, a 28. Pronto, vou comprar agora uma 24, porque me está a fazer muita falta. Sinto mesmo que me faz muita falta nos casamentos uma 24. É, o meu segundo fotógrafo tem a 24 e, portanto, eu vou jogando um bocado com isso. Mas eu quero comprar agora uma 24 e vou fazê-la até o final do ano. Pronto. Epá, depois, entretanto, surgiu a oportunidade. Eu, sabes que eu tenho um trabalho assim mais artístico, pronto, gosto muito de desfoques, pretos e brancos, arrastamentos, pronto, e porque gosto mesmo, é uma cena que eu gosto, e pronto, e os meus casais também gostam, e quem me procura já me procura por causa disso.
Por esse estilo.
Pronto, por causa desse estilo, e então eu houve uma oportunidade de comprar uma Tilt Shift, eu acho que posso dizer aqui, acho que ele não fica chateado, a um grande amigo meu, que é meu amigo de infância, o Zé, da Pixel, pronto, toda a gente sabe quem é Pixel, não é? Pronto.
Sim, sim.
O Zé é meu amigo de infância, desde crianças, desde antes disto da fotografia e do vídeo, nós somos amigos. Pá, na altura eu disse, pá, estou aqui indeciso, pá, tenho que comprar uma lente, não sei qual é que é de comprar, se vou comprar esta ou aquela. Eu já nem sei na altura qual é que estava indeciso. Mas estava indeciso entre duas ou três lentes que queria comprar. E ele disse-me, olha, eu vou vender uma. E se calhar até te digo. E ele conhece-me bem, não é? Não só a minha fotografia, mas pessoalmente conhece-me muito bem. E porque somos mesmo amigos pessoais, e disse-me, Renato, epá, eu vou vender aqui a minha lente, até tenho aí um gajo interessado de Lisboa, mas olha que se calhar a lente fazia sentido, era para ti. E eu, qual é a lente? Ah pá, é uma 45 Tilt Shift, não queres ficar com a lente? Só Zé, epá, eu nunca experimentei, mas deixa-me experimentar. Experimentei a lente, disse, ui, isto tem tudo a ver comigo. Pronto, isto é tipo, isto tem tudo a ver comigo. Mal experimentei, fiquei logo viciado. Disse, Zé, quanto é que custa? Pronto, e ele, opá, fez-me um preço de amigo, e eu comprei-lhe a lente, e pronto, e a partir daí, eu nunca mais quase tirei a lente de uma das minhas câmaras, porque eu gosto mesmo muito, é óbvio que é mais difícil fotografar com ela, não vou mentir, quem não está habituado, pronto, tem que ali um período de habituação, porque é tudo manual, porque faz muita coisa, não é? Aquilo meio espatadoado, pronto, é uma lente difícil, pesada, muito pesada, porque é bastante pesada mesmo, eu quando estou com ela só ao ombro, com a máquina, fico com o ombro às vezes no final do dia a doer, porque aquela máquina, a lente é pesada, mas olha, Ricardo, faz coisas que eu adoro, e tipo, para mim tem tudo a ver comigo, e eu acho que nunca vou deixar isto, este tipo de lente, mesmo quando comprar outro, vender esta e comprar outra, vou sempre comprar uma coisa que faça isto. Aliás, eu quando tinha a Fuji, tu não sabes disto, eu fazia freelance, eu comprei um adaptador para a Fuji, eu tinha uma X-Pro 2 na altura, pronto, comprei um adaptador para colocar lentes da Canon na Fuji e fazer freelance tudo manual, porque a lente da Canon com o adaptador na Fuji faz um efeito muito parecido, não é bem tilt shift, mas é um efeito muito parecido, pronto, muita malta se calhar não sabe, e então eu punha, sei lá, a 50 da Canon com um adaptador na Fuji e fotografava de Fuji manual com lente Canon foco manual, faz uma coisa muito do género, Pronto, ou seja, foi a primeira coisa antes da tilt shift. Depois a seguir, pá, tilt shift. E agora estou viciado na lente. Só não a uso mais em casamentos, porque às vezes não dá, não é? Pá, há momentos que não dá, claro, para inventar, não é? Pronto, mas sessões, por exemplo, faço tudo tilt shift, quase tudo. Há uma ou outra que faço de 35, mas pronto, a maioria é tilt shift. Habituei-me muito à distância focal dos 45. Pronto, gosto da 35, mas habituei-me agora à 45 e há muita gente que acha esquisito. É 45, epá, isso é um bocado esquisito. É, mas depois de te habituares, é brutal. Epá, no casamento, no dia de casamento, faço algumas fotos da preparação deles com essa. Pronto, não todas, mas algumas. Faço a sessão sempre, com essa, sempre. Igreja, não. Civil, se der tempo de vez em quando, faço uma ou outra. Sunsets, tive este sábado um. Sunsets. Sempre tilt shift, porque faz aquelas auréolas com o sol, porque a luz entra na lente de uma forma completamente diferente, pronto, que eu gosto mesmo muito. Portanto, sunsets é tudo com aquilo. Festa, depende, mas às vezes uso se tiver boa luz. Se os DJs tiverem boa luz e fizerem uma cena gira com as luzes, sim. É pá, se a luz não for boa, não. Já não uso. Uso a 24 ou a 28, ou pronto. Enfim, mas gosto muito. É uma lente que não é fácil, mas é muito fixe.
É uma lente diferente das outras, porque na minha opinião, eu já a utilizei, não tenho nenhuma. É uma lente assim mais artística.
Sim, é daquelas lentes. Aquilo é para fazer arquitetura.
É isso. E é uma lente que não é perfeita, como tu disseste, apanha-se aqueles raios de luz. E hoje em dia, como tu sabes, muitas lentes, e se calhar alguns ouvintes sabem, outros não, as marcas têm dado a fazer uma coisa que tem deixado um pouco a comunidade de fotógrafos triste, que é põe um coating, põe uma camada nas lentes que remove essas. Essa é a entrada de luz, não é? Aquelas imperfeições que nós até gostamos. Porque torna as imagens mais reais, não é? Claro. Não é aquela coisa que parece tudo perfeitinho, tudo direitinho.
Sim. Aliás, eu já ouvi dizer, só para te completar, já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas já me disseram que a Canon vai lançar uma tilt shift, mas de foco automático. Epá, não sei como é que isso vai ser, mas vai ser uma cena. Se isso acontecer, é assim uma cena, estás a ver? Pronto, demorada muito. Porque tilt shift de foco automático, eu não estou a ver como é que. Pois, nem estou a ver como é que é possível, estás a ver? Mas vamos ver, pode ser que seja. Se isso acontecer, se calhar vou comprá-la, por exemplo, estás a ver?
Sim.
Porque uma tilt shift com foco automático, fazer aquele efeito e ainda por cima ter foco automático na cara deles, por exemplo.
Sim, no olho, pescar o olho.
Esquece, isso vai ser qualquer coisa de brutal, vamos ver.
Sim. E eu sei que o podcast, como é óbvio, é áudio. Para quem quiser ver algumas imagens do Renato, pode ver no Instagram, no site, desses exemplos de tilt shifts. Mas para quem está a ouvir ter uma ideia, e corrijo-me, Renato, se eu estiver errado, a tilt shift basicamente é uma lente, como nós já dissemos e o Renato já disse, é uma lente totalmente manual, não tem nada em automático, e cria muitas vezes, ou cria sempre, na minha opinião, aqui é a mesma lente, é assim, cria uma linha de desfoco, ou seja, o meio pode ser o meio, como não, depende da zona, sim. É isso, da zona que
quiseres. A zona pode ser a que quiseres, sim.
É, tem uma zona, vá, focada, e o resto está tudo desfocado.
Sim.
Mas normalmente cria essas linhas, e eu usar outra vez a palavra normalmente, não é normalmente, cria mesmo uma linha, sim, ou seja, tem a parte de cima está desfocada, a parte de baixo está desfocado, o centro, por assim dizer, pode ser o centro ou não, que está focado. Certo. Mas isto é um pouco difícil de explicar, é mesmo algo muito visual, quem quiser ver no Instagram. Tu tens muitas imagens no teu Instagram?
Sim,
já vi.
Tenho, até... porque eu tenho utilizado muito essa lente, e lá está, que voltamos à conversa dos casais, que percebem ou não, e que gostam ou não. Há muitos casais que adoram, e que me procuram por isso, e que percebem que eu posso fazer isso à vontade. Há outros que não percebem tão bem, não é? E dizem, Renato, está muito gira, mas olha, mas está aqui muito desfocada em baixo. Eu disse, pois, eu comprei uma lente caríssima de propósito para fazer isso.
Sim, que as lentes não são baratas.
Pois, isto é de propósito. Sim, claro que é de propósito. Mas nós estamos com os ombros, imagina, sei lá, com os ombros, sim, e com as mãos, todos desfocados. E eu disse, pois, ainda bem, eu fiz o propósito para vocês ficarem assim. Pronto. É difícil às vezes explicar.
Agradar, sim. E tal coisa, isso por acaso ia-te perguntar isso a seguir, que é se já tiveste algum casal, não sei se já que aconteceu, se te pediu, se te contactou e disse, olha, adoramos este tipo de foto, queríamos que fizesses algo parecido para o nosso casamento.
É engraçado que estás a perguntar isso, mas que depois querem mudar algumas coisas, é isso que ias perguntar, não?
Ah, não. Que querem aquele estilo, tipo, dizem, olha, Renato, vimos estas fotos, não sabemos bem como é que isto funciona, se é um filtro, se não é, queremos este tipo de reportagem.
Sim. Há muitos casais que me procuram que dizem, oh, Renato, olha, está a ver o que fez no casamento não sei de quem? Aquelas cores, aquela cor quente e não sei o que, é isso que nós queremos. Pronto, isso sim, mas eu pensei que ias perguntar ao contrário, que me aconteceu ontem, por exemplo.
A sério?
Já não me acontecia há muito tempo, já desde quase do início que eu comecei a fazer isto, que não tinha nunca tive, sei lá, muitos, mas tive um ou dois no início, casais, que me diziam, ei, Renato, está muito giro, mas olha, a foto número X, Y, Z, dá para reeditar e mudar a cor e mudar não sei o quê? Para isso acabou, dá, sei lá, 5, 6 anos para cá, que já nunca mais ninguém me pediu nada disso, graças a Deus. Mas ontem, nem de propósito que estás a falar disto, e há aí dois ou três fotógrafos que eu falei ontem que sabem, ontem eu fiz um casal chinês, em Lisboa, aqui há uns tempos, um elopement dos dois, vestidos, noiva e de noiva, pronto. E eles vão casar na China, o casamento normal com os convidados, pronto, normal. Aqui em Lisboa, foi só um elopement, passeámos o dia todo, porque eles queriam fazer uma coisa em Lisboa, que eles vivem em Lisboa e pronto. E eu fiz a coisa normal, artística, como faço sempre, aliás, eles contrataram por isso, porque viram o meu trabalho e sabem o que é que eu faço. Enviei as fotos ontem, a primeira mensagem da noiva, que está na China, já em Xangai, mandou-me uma mensagem a dizer, Renato, está absolutamente espetacular, adoramos, muito obrigado, mas há uma coisa que eu lhe vou pedir, um favor muito grande. Tenho aqui algumas, eu esqueci-me de lhe dizer isto. Epá, tenho aqui algumas fotos a preto e branco, e eu ia lhe pedir para passar a cores, porque na China, fotos de casamento a preto e branco é má sorte, dão azar. E nós não podemos ter fotos a preto e branco. E só, man, e tudo bem, eu não sabia disso. Pá, não fazia ideia, podias-me ter dito, eu não tinha feito nada a preto e branco. Não, desculpa, pá, esqueci-me completamente. Pronto, e nesse caso, como é óbvio, eu passo as fotos preto e branco para cores e para tudo cor. Bem, tranquilo. Uhum. Mas mais do que isso, não. Já não estou a mudar coisas porque é a minha visão, eles estão a apagar a minha visão e, portanto, sabem que o que eu vou fazer é aquilo. Não vou fazer uma coisa diferente. Querem uma coisa diferente, têm que procurar outro fotógrafo diferente.
Claro. É por isso que há muitos fotógrafos e sim, para agradar a todos.
Sim, sim, claro. Não podemos gostar todos do amarelo.
Claro, senão quer sair do azul.
Exatamente.
E Renato, olha, quero tocar aqui, também para terminarmos, já vai o episódio longo, sobre aqui um assunto. Olha, vou tocar se calhar em dois e vamos depois resumir. Que é o Bar do Renato, tu criaste esse projeto. Não posso esquecer disso porque tenho aqui apontado, porque acho que foi, eu acho, não tenho certeza, foi um projeto super interessante, houve muitas pessoas a ouvir e a ver. Como é que isso surgiu? Para quem não está a par, o que é o Bar do Renato?
Isso foi fixe, mas lá está, mais uma vez, pá, não tenho paciência.
É aquela coisa, não tens tempo, porque sim, fizeste isso tempo. Também na pandemia, não foi?
Sim, aquilo surgiu por isso, porque pá, essa pandemia, em casa fechados, eu sou uma pessoa que não consegue estar fechado e estar parado, sabes? Não consigo. Eu tenho que estar sempre a fazer coisas e, mesmo que não tenha nada a ver com a fotografia, eu tenho que estar sempre a fazer coisas, falar com pessoas, sair, pronto. E na pandemia, fechado em casa, não sei quanto tempo, eu estava a me dar em maluco, né? Estava tipo, ui, que é isto? Na altura, a malta começou a fazer alguns directs no Instagram, alguns estrangeiros, alguns portugueses, e eu disse, olha isso, é pá, para passar tempo, estás a ver, na brincadeira mesmo, tranquilo, para passar um bocadinho de tempo, vou fazer aqui uma coisa, pá, convidar aí meia dúzia de amigos meus da fotografia e do vídeo e vamos conversar sobre tudo e sobre nada, não só sobre fotografia, pá, sei lá, cinema, pintura, viagens, o que for, livros, o que for, e pronto, e vamos. E na altura que comecei a fazer isso, que chamei um ou dois amigos meus e tinha uma cerveja, um gin na mesa, pronto, para me estar a acompanhar, neste momento tenho água, mas nessa altura tinha um gin ou uma cerveja. E a malta, pá, nem sei se foi João Mardabé, pá, alguém, pronto, alguns amigos me disseram, ei pá, era giro, dás um nome àquilo, era giro, era pose do Bar do Renato. E eu disse, ficou. Tudo bem, pode ser. Pronto, e foi isso, e foi porreiro, gostei muito, até porque me deu a oportunidade de falar com a malta que eu gosto imenso do trabalho, que sim, que sou admirador, portugueses e não só, pronto, e foi espetacular nesse sentido. Nunca pensei que o Ferjo Aristi, por exemplo, ou o Rafael Fontana aceitassem imediatamente falar comigo, pá, isso foi brutal e deu-me uma visão de humildade disto que eu sempre tive, mas ainda me deu mais, e acho que isto é um banho de humildade para toda a gente deve ter, por muito bons que a gente seja, ou por muitos grandes que já ou por muita coisa que já tenham feito, é pá, sejam humildes, meu. Sejam humildes porque senão estragam tudo. E eu vou-vos dizer uma coisa que nunca pensei. E aliás, há a malta que vai ouvir este episódio que sabe, porque estava comigo na altura, estamos aí num grupo de WhatsApp, que não é o nosso onde nós estamos, é outro.
Sim, sim.
Pronto. E eu disse assim, epá, era fixe era convidar o Ferjo Aristi para vir ao bar. Ou alguém disse, era fixe era convidar o Ferjo Aristi para vir ao bar. E eu disse, oh, vocês são malucos, alguma vez na vida o Ferjo Aristi vai agora aceitar vir falar com um gajo, opá. Não, mas convida. Oh, Ricardo, eu mandei-lhe uma mensagem, não sei, imagina, às 5 da tarde. Fer, tudo bem? Como é que estás? E não sei o que, pá, adoro o teu trabalho, sou um fotógrafo português assim, assim, já te fui ver a workshops teus e já fui a Barcelona ouvir-te, etc. Pá, tenho uma cena assim, assim no Instagram agora durante a pandemia, gostava muito que viesses lá falar comigo. E ele respondeu-me, passado 35 minutos, 40 minutos, respondeu-me a dizer, diz-me só quando e onde, que é para eu ver aqui na minha agenda se dá. só velho, diz-me tu. E ele disse, olha, pode ser amanhã às 6 horas? Fechado. Pá, imediatamente, sabes? Sem me pedir qualquer contrapartida. Pá, foi brutal. Conclusão, reunimos antes, depois, antes do Instagram, falámos um bocadinho os dois. Renato, tranquilíssimo, vamos falar do que tu quiseres, perguntas-me o que tu quiseres. Epá, isto é um banho de humildade. O Rafael Fontana, igual. Eu também estava naquela, eu gosto muito do Rafael Fontana, porque é um tipo de fotografia que eu gosto. E pá, fiquei ali naquela, mando mensagem, não mando mensagem, falo, não falo, falei com ele, a mesma coisa, exatamente igual, mandei uma mensagem, Rafael, pá, olha, sou o teu seguidor, sou fã número um do teu trabalho aqui em Portugal, pá, gostava que viesses aqui assim a falar comigo. Oh, Renato, vamos a isso, cara, sabes, ele é assim todo, sim, cara, sim. Vamos a isso, quando quiseres e não sei o quê. Epá, isto é qualquer coisa de especial, pronto, porque infelizmente há muita malta que pensa que... Pá, que é artista e que já atingiu um patamar que não sei o que é. Pá, malta, não atingiu nada, esqueçam. Hoje somos fixos, amanhã já ninguém se lembra de nós. Se falharmos uma vez, somos nós, pá, a nossa pior foto é, ou não, é a nossa cara. Se falharmos uma vez, acabou. Portanto, malta, é pá, eu pelo menos sempre fui assim na minha vida. É ser justo, pá, com toda a gente. Se forem comigo, eu sou exatamente igual, pá, com toda a gente. E ser humilde. Pá, ser humilde, porque eu olho para o lado e vejo tanta coisa fixe, tanta coisa boa. Que às vezes digo, epá, é principalmente, pronto, eu sigo muita malta que não tem nada a ver com casamentos, ok? Sigo muita coisa mesmo que não tem nada a ver com casamentos, e às vezes estou a olhar e digo, pá, quem me dera saber fazer isto? Sabes porquê, pá? E no outro dia estive a ver uma chinesa que faz umas cenas assim muito malucas, pá, com modelos e pronto. E eu estive a ver aquilo e disse, ei, pá, quem me dera ter um casal que alinhasse a fazer uma coisa destas? Sabes, pronto, é isso, uhum. Pá, enfim. Mas foi isso, o Bar de Renato foi assim uma coisa muito... tranquila, muito para passar o tempo, mas deu para falar de muita coisa séria. Falámos até com portugueses, muitos portugueses foram lá, muita malta amiga minha, só tive pena de um deles não ir, pá, que é João Almeida, pronto, que é meu amigo e que gosto também muito do trabalho dele, e disse-lhe, João, quando é que vens? Ai, tal, tenho vergonha, pronto, aquelas coisas, ai, não tenho sim, nada normal. Para dizer, normal, pronto. Mas de resto, toda a malta com quem eu falei foi lá e foi impecável. E agradeço a todos, porque realmente, pá, foi muito fixe. E falámos de coisas, às vezes, a brincar, falámos de coisas importantes, na altura, sabes? Muito, muito importantes. E pronto, e foi isso. Entretanto, acabou a pandemia, começámos a fotografar casamentos, acabou. Pá, não tenho tempo. Sim.
É daquelas coisas que é complicado, mas, opá, eu quero te dizer parabéns por esse projeto, porque eu sei de muitas pessoas que vinham e ouviam, e como tu disseste, trouxeste não só fotógrafos portugueses, como fotógrafos estrangeiros, e é tal coisa, como tu disseste e bem, o não é sempre garantido. Sim. Tu arriscaste, pensaste, opá, olha, vou falar com o fulano tal, com o fulano tal, vou arriscar, se correr bem, corre, se não correr, pá, é um não. Não vais dormir pior por causa
nada,
disso.
Nada, tranquilo, sim, claro.
E falando sobre também fotógrafos, tu disseste que não podemos também armar-nos, vá por assim dizer, em especiais ou bons. Queria tocar aqui num ponto que quero saber a tua opinião, porque eu sei que tens uma opinião muito vincada, no que toca a prémios na área da fotografia. Eu sei que às vezes é um assunto, um tema delicado, porque há pessoas que têm uma opinião muito também vincada e só veem aquilo, mas qual é a tua opinião neste assunto?
Epá, tu sabes, não é? Que eu tenho uma opinião muito... Eu tenho opinião quase para tudo. Enfim, às vezes...
temos todos.
Certa, outras vezes errada, mas pronto, mas é minha.
São opiniões. Epá,
quanto aos prémios, olha, vou-te ser o máximo de sincero outra vez, não é possível. Eu compreendo, ok? Compreendo que os prémios trazem, pronto, se calhar visualização, ou não é mais, nem é tanto visualização, mas trazem ali, se calhar... um boostzinho para o teu nome, pronto, até mais se calhar na nossa comunidade de fotógrafos, para te dizer, ah, eu tenho um prémio de X, pá, compreendo isso tudo, pode eventualmente trazer-te um ou dois trabalhos, ou pronto, tudo bem, mas para mim, pessoalmente, não me diz absolutamente nada, ok, zero, para mim o maior prémio é os meus casais ficarem satisfeitos com o nosso trabalho, pá, ficarem... gostarem, curtirem o dia, curtirem connosco, o sorriso deles, a dizer Renato, as mensagens que eu recebo deles, epá, isso para mim é o maior prémio. Nem é chegar ao final e dizer, ai, gostei muito das fotos. Pronto, isso também é fixe, como é óbvio, mas nem é isso. É a cena toda deles depois me falarem de mim a outros, porque ai, o Renato é altamente e não sei o quê. Isso para mim, não há nenhum prémio igual a esse. Pronto. Epá, depois os outros prémios. São pagos, a grande maioria. Pá, tenho que dizer isto, eu, Ricardo, tenho que dizer isto, eu não devo nada a ninguém, sou livre para dizer o que me apetece, portanto eu digo aquilo que me apetece e aquilo que eu acho que é verdade. Há um ou outro que ok, sim senhora, muito bem, e não é, e reconheço que sim senhora. Mas a grande maioria dos prémios são pagos, meu. Se não pagares para estares aqui ou ali, nesta ou naquela plataforma, não recebes prémios nenhums, como é óbvio. E eu, prémios, eu não conheço, Ricardo, eu acho que já falamos disso uma vez, eu não conheço nenhum prémio Camões, nenhum prémio Fernando Pessoa, nenhum prémio Nobel que tenha pago para receber o prémio. Pá, não conheço. Posso-te dizer, pronto, se calhar é um bocado chato estar a falar disto aqui, pronto, a malta fica farta, mas eu, pronto, conheço muito a cena de pintura e etc. Pá, eu não conheço nenhum pintor que tenha recebido um prémio porque pagou para estar numa plataforma qualquer. Percebes? Portanto, eu se um dia tiver que receber um prémio, pá, não procuro isso de modo nenhum, de forma nenhuma, mas se um dia tiver que receber é porque alguém de facto gostou de um trabalho meu e disse, olha, pá, alto lá, tens aqui um trabalho, pá, que merece receberes
ser reconhecido.
Qualquer coisa, pá, uma menção honrosa, seja o que for, um obrigado, um está fixe. Isso, sim, isso agradeço e acho que é fixe. Agora, eu pagar, sei lá, não sei quanto é que a malta paga para isso, mas pagar 400, 500 euros, não faço ideia, para estar numa plataforma, pá, esquece. Não. Por exemplo, eu estou no MyWed de borla, free. Pronto, meto duas fotos, acho que só se pode pôr duas fotos por semana, ou de 15 em 15 dias, já nem sei, pronto. Obviamente que eu sei que estando lá, sem pagar, eu nunca vou receber prémio nenhum, nem que tenha a melhor foto do mundo. Estás a perceber? Eu, para poder concorrer ao prémio, para não sei o quê, tenho que pagar. Epá, pronto. Agora, também há malta, atenção, que eu também não estou aqui, a malta que vai ouvir isto, também há malta que, de facto, tem trabalhos para prémios e que recebem esses prémios. Por exemplo, um deles é grande amigo meu, o Patrick, os meninos conhecem a menina, o Patrick e a Raquel. Epá, de facto, eles têm um trabalho que nem precisavam de estar em plataformas nenhumas. Eles estão, pronto, numa das maiores plataformas mundiais, estão sempre a receber prémios lá. E, ok, eu sei reconhecer que, de facto, mesmo não pagando, eles, epá, aquilo é para prémio. Agora, também há outros que eu, epá, eu olho para aquilo e digo, mas prémio de quê? Eu, se der a minha câmera à minha filha e lhe disser como é que ela há de fazer, ela faz uma foto igual.
Sim,
igual e... ou melhor.
Não, isto é daquelas coisas que, como tu disseste, não estás a ofender ninguém, porque é a opinião. Quem sentir ofendido, nós também.
Eu não disse nomes, portanto não estou a ofender ninguém.
É isso, é a tua opinião. E eu quis também puxar por esse assunto, porque já sabia a tua opinião, porque já tive aqui pessoas no podcast que concorrem em prémios. E é ok.
Ah, tudo bem, eu não critico isso.
E tu és o tipo de pessoas que não concorre e também é ok. Porque eu gosto de mostrar também aqui no podcast as duas vertentes, as duas versões, como quisermos chamar, porque há espaço para todos e é ok termos todas as opiniões diferentes.
Só quero que fique bem claro, atenção, opá, porque isto é importante, eu só quero que fique bem claro que eu não critico isso. Atenção, não critico a malta que concorre a prémios e que nada, zero. Acho muito bem que o faça, porque sei que eventualmente lhes traz retorno, lhes traz... Me põe no Instagram ou no Facebook e aparecem logo dois ou três clientes. Ah, pá, certo. Sim,
patrocínios, seja o que for.
Olha, por exemplo, estava-me a lembrar de outro. Estava a falar de Patrick, mas estava-me a lembrar de outro. O Walter. É pá, o Walter tem.
Sim.
Tem fotos que, como é óbvio, fotógrafo europeu do ano e não sei o quê. Como é óbvio, e é brutal o trabalho dele. E eu não critico nada disso. Agora, para mim, não faz sentido pagar só isso. Não ao receber o prémio, ou ter trabalho para receber o prémio. Isso faz todo sentido. E concorrer, se fosse pago de borla, concorrer de borla, por exemplo, então aí eu se calhar também concorria. Percebes? Modéstia à parte, pronto, se calhar não tenho fotos para isso, mas não interessa. Agora, estar a pagar para concorrer, isso é que me faz confusão. É a única coisa que me faz confusão é essa, mais nada. Pá, de resto, toda a malta faça o que entender, e eu acho muito bem que o façam, sem problema nenhum. Agora, eu nunca estava bem comigo mesmo, se recebesse um prémio, ok? Imagina que agora a Fearless ou outra coisa qualquer me dava um prémio e eu sentisse que esse prémio era só porque eu paguei. Paguei a anuidade, e então vou receber uma menção honrosa, não sei de quê, da fotografia a preto e branco de pernas para o ar. Pá, estás a ver? Vou receber a fotografia, o prémio, pá, ridículo. Agora, outro prémio diferente já são, pá, prémios de fotógrafo do ano. E pá, isso é outra coisa, estamos a falar do outro campeonato. Agora, pronto, eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer.
Sim, okay, a mensagem.
Isso, eu não critico os prémios. Agora, eu critico é pagar para ter prémios. Isso é que, eu também posso pôr lá no meu Instagram ou no meu site, que tem o prémio da Associação Os Passarinhos da Ribeira, aqui no Porto. Sou o gajo que tira mais melhores fotos dos passarinhos da Ribeira. Má, percebes?
Sim.
Mas isto é o que é. Enfim.
É o que é. Opa, e isto é bom falarmos sobre isto, porque isto são temas que muitas vezes nós temos receio de falar em público, sim, por assim dizer, e como este episódio vai estar a público, eu gosto de falar e puxar às vezes, porque sim, acho que é importante falarmos, dizermos a nossa opinião, porque eu acho que não devemos ter medo, como tu disseste, e bem, é a tua opinião. Nós estamos aqui, ou neste caso não estás a ofender ninguém, por isso é claro. a tua opinião, como já disse redondamente. E para terminarmos, Renato, que já vai o episódio longo, também sei que tens de ir almoçar, vamos fazer isto antes do almoço. Para terminar, que dica é que achas importante partilhar para quem quer ser fotógrafo de casamentos, que é a área que tu estás? Até podemos dar o exemplo, como tu disseste, uma pessoa, tu já te gastou um pouco nesse assunto, mas uma pessoa que está naquela, tipo, vou ou não vou, arrisco ou não arrisco?
Olha, primeiro que tudo, epá, pronto, eu também se calhar não sou a melhor pessoa para dizer isto, mas pronto, mas primeiro que tudo, ter paixão por a cena, gostar mesmo muito, não é de fotografia, porque fotografia nós gostamos todos, de uns de paisagem, outros de outra coisa, de moda, etc, pronto. Agora, gostar muito de casais, de casamentos, de fazer, porque fazer um casamento não é igual a fazer outro tipo de fotografia, é muito diferente. E pá, e até há muita malta que diz que seca fazer casamentos. Pronto, lá está. Eu, para mim, não é seca, ok? Portanto, gostar muito do toque, do sentimento, de pessoas, da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Nós estamos aqui neste mundo, pá, não sei, 50, 60, 70 anos, não interessa. E pá, eu acho mesmo especial a conectividade e as relações que nós temos uns com os outros durante a nossa vida, ok? Principalmente num casal. Pá, é uma cena brutal. E que depois tenham filhos. Pronto. E o toque, o sentimento, essa cena toda a mim diz muito. E eu, pronto, quem não gostar disso, quem achar que isso é clichê ou seca, apá, esqueçam os casamentos, pronto. Depois, a seguir é, quem tiver mesmo a começar, ou no início, procurem alguém, pá, eu isso aconselho mesmo, procurem alguém para começar a trabalhar com essa pessoa, pá, no mínimo, com uma ou duas pessoas, ou três, não interessa, no mínimo, dia, dois anos, um e meio, dois anos, no mínimo, fazer duas épocas inteiras de casamentos, pelo menos, ok? Com alguém que já esteja com experiência, que já esteja no mercado há bastante tempo, que saiba o que está a fazer, não para vos ensinar, porque nós não temos tempo para ensinar nada quando estamos a fotografar casamentos, e se vocês têm workshops, têm cursos, têm, pronto, muita coisa, onde podem ir aprender, mas para sentirem no terreno como é que é fazer um casamento. O feeling do casamento, todo o workflow que existe durante o dia, a correria para trás e para a frente, a forma como abordam as pessoas, como estão, como falam com o casal, como falam com os convidados. Pronto, isso é tudo muito importante. E, portanto, vocês façam pelo menos, no mínimo, duas épocas inteiras com um fotógrafo que tenha no mínimo 20, 30 casamentos por ano, para vocês poderem, durante dois anos, ganhar essa experiência. É pá, a partir daí, se tiverem um casamento pequenino, comecem a fazer um ou dois, devagarinho, pequenos, passem muito stress, que seja de amigos, para vocês se falharem uma ou duas fotos, não estarem preocupados, e pronto, e a partir daí a coisa começa a rolar. A partir daí é só ter muita paixão por isto, e fazer o que vai cá dentro no coração, não se preocuparem com o que é que os outros pensam, esqueçam lá isso. Pá, nem, há sempre malta que vai dizer que não quer, que não gosta, que não sei o que, esqueçam. E fazer a vossa cena que vem do coração é o mais importante de tudo, para mim. Pá, e é isso que eu tento fazer. Eu esqueço, aliás, eu não ligo nada, zero, ao que os outros dizem, não sei o quê. Aliás, se ligasse, não estava a fazer isto, não é? Pronto. E é isso. E, portanto, é isso. Pá, assim, a coisa mais importante, as duas coisas mais importantes que eu posso aconselhar são essas.
Ter paixão, não se esqueçam. Sim, sim. Estar mesmo. Sim. Olha, Renato, muito obrigado pelo teu tempo.
Muito obrigado.
Saúde. Nós vamos falando, e pode ser que no futuro haja episódios, como nós falámos anteriormente, ao vivo, em pessoa.
Era assim, fixe, era
e
fixe.
E bebemos uma jola, é sim, bar sim. Do Renato, barra podcast Conversas de Café.
Era porreiro, marca isso, lá estaremos. Opa, mano, então, muito obrigado, Dionísio, foi muito fixe, pá, um abração, e para todos que nos estão a ouvir igual, um abraço e um beijinho a todos.
O episódio de hoje teve o apoio da IAMNUT. Na tua próxima compra, usa o código CONVERSAS10 para teres 10% de desconto e ao mesmo tempo estás a apoiar o podcast Conversas Café. Obrigado e até ao próximo episódio.